Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Home Blues, com o um resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 273ª edição do nosso programa Home Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, e a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Mark Naftalin, o Eddie Cusick ao lado do Sam Thomas e do Sam Chatman. E sobre o trio John Spider Corner, o Dave Snake Ray e o Tony Little Son Glover. Começamos com o dia 2 de agosto de 1944, quando nasceu em Minneapolis, no estado de Minnesota, o Mark Naftalin, que é um tecladista de blues americano, artista e compositor, além de produtor musical, que é muito conhecido por ter participado, né, dos primeiros 5 álbuns da Paul Butterfield Blues Band, formação sobre a qual conversamos no programa 36 e 188, e em meados dos anos 60, né, como um membro efetivo da banda, foi indicado ao Hall da Fama do Rock and Roll em 2015, uma transmissão fantástica, né, um programa fantástico que teve ali, com a indicação desse grupo fenomenal por todo o trabalho que fez no blues. O Naftalin é de ascendência judia, né, e filho de um ex-prefeito de Minneapolis, né, chamado Arthur Naftalin, que se mudou para Chicago, né, o filho, em 1961, para estudar na Universidade de Chicago. E em 1964, né, ali durante a faculdade, ele já tocava piano nas festas dos alunos, né, no campus, e ficou bem conhecido no meio universitário. E foi nessas festas, né, que o Naftalin tocou pela primeira vez com o gaitista de blues, o Paul Butterfield, né? E o guitarrista, o Elvin Bishop, sobre o qual já conversamos em vários programas, inclusive no 129. E esse núcleo dos três artistas se tornaria essa grande configuração, a Paul Butterfield Blues Band, né? Que marcou a história do blues urbano em Chicago como sendo uma grande formação, a qual já começou a integrar variedades de pessoas de raças diferentes, né? Um trabalho fantástico e muito importante. E o Naftalin, então, ganhou esse destaque, né, desde o primeiro álbum da formação, atuando como tecladista, né, no órgão e no piano. E de 1965 a 1968, inclusive, ele desenvolveu um trabalho magnífico com solos e composições incríveis. E no final dos anos 60, após os 4 primeiros álbuns da Paul Butterfield Blues Band, o Naftalin saiu da formação e se estabeleceu na área da Baía de São Francisco, na Califórnia, e lá ele monta a Mark Naftalin Rhythm and Blues Review, né? Participando também de sessões de gravação de blues e rock, fazendo show solo e atuando também como produtor em festivais e programas de rádio. E por essa época ele também formou uma dupla com um ex-colega, né, da Butterfield Blues Band, Mike Bloomfield, né, sobre o qual conversamos no programa 95, e também, né, com ele fez uma banda que também ficou conhecida como aquela formação do Bloomfield, né, Mike Bloomfield e Friends, né? E já no final da década de 60 até meados da década de 70, ele também apresentava o Blue Monday Party, né, do Mark Naftalin, né, um show semanal de blues de rádio, né, que rolou de 1979 a 1983 e que contou com mais de 60 artistas e grupos de blues, né, indo ao palco com 86 transmissões de rádio ao vivo, né, e com 3 especiais de TV. E o Naftalin produziu vários festivais, inclusive, né, foi o produtor associado da Blues Afternoon, né, do Festival de Jazz de Monterrey, onde acontecia o blues dentro do evento, de 1982 a 1991. E o seu programa de rádio semanal, o Blues Power Hour, está no ar ainda hoje, há quase, né, 40 anos, né, mais de 40 anos, na verdade, né, continuamente desde 1979. E hoje é transmitido pela rádio KALW-FM, né, uma rádio pública de São Francisco, que também tem transmissão na internet. E em 1988, ele fundou o seu próprio selo, a Winner Records, né, que publicou gravações de artistas, inclusive da Paul Butterfield, né, reeditou esses álbuns, e também do Percy Mayfield, sobre o qual conversamos no programa 21, com trabalhos importantes, né, do selo. E ele continuou a se apresentar solo, em conjunto, na área da Baía de São Francisco e também em outras localidades, frequentemente como guitarrista associado do Ron Thompson também, né, artista sobre o qual conversamos no programa 165. E o Naftalin também gravou com muitos artistas seminais do blues elétrico, incluindo o John Lee Hooker, né, sobre o qual conversamos no programa 69, 110, 171, né, o Otis Rush, sobre o qual conversamos no programa 1069, 128, 152 e 186, o próprio Percy Mayfield, né, o Lowell Folsom, sobre o qual conversamos no programa 1532, o Big Joe Turner, sobre o qual conversamos no programa 13, o James Cotton, sobre o qual conversamos no programa 98, e o grande bluesman irlandês, né, o Van Morrison, além de ter atuado também como sideman em outros mais de 100 álbuns. O músico, compositor e produtor de blues, o Mark Naftalin, tocou teclados com os melhores artistas de blues de Chicago, sendo também artista acompanhante de fundo em vários trabalhos. E ele sempre foi procurado e continua sendo pelo seu acompanhamento elegante, discreto, né, com sons tirados do teclado e por solos bem saborosos. Embora conhecido mais como organista, ele também tocou bastante piano, violão, acordeon, né, e também vibrafone, em vários também tipos de outros instrumentos de teclas. E em seu show solo, né, ele tocava principalmente o piano acústico. O artista hoje é orgulhoso de ter participado, né, de uma das principais formações multirraciais de blues da modernidade, né, a Paul Butterfield, grato por ter trabalhado com músicos tão criativos e enérgicos, né, muita energia boa no palco da Paul Butterfield, e até hoje muito orgulhoso do significado também da música, né, que essa formação produziu, com o recebimento ainda hoje de depoimentos fervorosos do que a música colaborou, né, com a união de afro-americanos com brancos tocando blues junto, né, de alguém que termina o ensino médio ainda jovem e que curte o blues, né, a Paul Butterfield, bem como aqueles alunos de ensino médio que estudavam ali nos anos 60, ou então estudantes universitários, ou mesmo ex-combatentes do Vietnã, né, que param o artista na rua e falam: nossa, o seu som era maravilhoso. E dessa forma ele foi uma influência muito grande para músicos, né, que se dirigiam a Chicago para conhecer aquela novidade da Paul Butterfield, né, e que sem dúvida deixou a sua marca, a marca da pluralidade, né, e que com a ajuda, né, desse grande artista, o Mark Naftalin, deu uma cara nova ao blues, aumentando a sua influência ainda, né, a novas audiências e marcando assim o seu legado. Então, abrindo o mês de agosto com muita propriedade, o tapete vermelho do Roma Blues 273 vai para o Mark Naftalin, que nesse 2 de agosto completa 76 anos, e desejamos a ele muitas felicidades, muitos bons sons ainda por vir. E começamos com o seu lançamento de 1988, feito pela Sounds Like a Winner Productions, com o código GL2814, um lançamento em nome do Mark Naftalin, né, o Honest and True, o tema, na verdade, do seu programa de rádio, The Blues Power Hour. E começamos com o lado B, com a Three House Blues, e na sequência o lado A, com a Honest and True, com o Naftalin na Steel Guitar, e conversamos sobre esse instrumento no programa 51, sendo as duas composições do próprio Naftalin, e esse é um dos poucos álbuns solo que o artista gravou, né? E na sequência, vamos ouvir do lançamento de 1965, feito pela Elektra Records com o código EKL294, o The Paul Butterfield Blues Band, The Paul Butterfield Blues Band, né, um álbum auto-intitulado, e ouviremos a quarta faixa do lado A com a Thank You, Mr. Poobah, uma composição do Naftalen que faz um solo de órgão fantástico no número. E assim conhecemos mais um artista, talvez pouco conhecido, mas com muita história e de certa forma um pioneiro, com a sua participação em uma banda inovadora e que com o seu talento deixa o seu legado na construção do blues urbano.
Thank you very much, ladies and gentlemen. It's a crazy little thing. It's called the Treehouse Blues.
Thank you. Thank you.
No dia 6 de agosto de 1976, o Eddie Cusick, ao lado do Sam Thomas e do Sam Chapman, disparam o início de uma série de gravações que dariam origem ao álbum de blues bem interessante em seus aspectos históricos e da representação do seu estilo rural de ser interpretado. Nós já conversamos sobre o Sam Chapman em vários programas, mas bastante no programa 126, quando conversamos sobre um marco na Mississippi Blues Trail, em sua homenagem, em Hollandale, estabelecido, né, cidade onde viveu, trabalhou e foi redescoberto, em plantações de algodão ali, né, vivendo. Mas o Sam Chapman foi um cantor e guitarrista de Delta Blues, natural de Bolton, membro da lendária formação a The Mississippi Shakes, né, sobre a qual conversamos no programa 16, 57, 73 e 80, e que se atribui a ele ter sido provavelmente meio irmão do grande Charlie Patton, né, sobre o qual conversamos no programa 144, 145 e 154, um dos pais do blues da região do Delta. E o Eddie Cusick, também conhecido como Eddie Quincy, foi um guitarrista, cantor e compositor de blues natural de Wilmot, também no Mississippi, que crescendo em uma comunidade agrícola, né, nos anos 50 formou os Rhythm and Aces, né, uma grande formação também de blues, sobre a qual conversamos no programa 70, uma banda de três membros, né, que tocava por toda a região do Delta, sendo que um dos outros membros dessa banda era o Little Milton, né, sobre o qual conversamos no programa 70, 76, a quem, né, o Cusick ensinou a tocar violão, enquanto também era motorista de trator em uma estação agrícola, né, e que na década de 70 se apresentou ao lado do grande James Sam Thomas, sobre o qual conversamos no programa 96, em apresentações regulares, e juntos gravaram a Once I Had a Car, que apareceu no álbum em compilação do Blues do Mississippi, né, o Mississippi Delta and South Tennessee Blues, de 1977, e é justamente nesse 6 de agosto de 1976 que o Mississippi Delta and South Tennessee Blues começa a ser registrado pelo grande Gianni Marcucci, né, um grande musicólogo, produtor musical e entusiasta italiano, para a Albatross Records, né, a qual ele trabalhava, e conversamos sobre a Albatross Records no programa 223, e que trouxe para essa coletânea, que incluía essas gravações, né, o resultado de uma pesquisa de campo realizada em várias comunidades afro-americanas nos Estados Unidos durante os meses de julho e agosto de 1976, e que tinha como objetivo a continuação, né, da pesquisa anterior feita por ele 4 anos antes, né, no sul do Tennessee, e conversamos sobre esse primeiro trabalho de pesquisa, que gerou um álbum também, no programa 224. E esse novo itinerário, né, embora incluísse parte da área anteriormente visitada, também foi estendido à região do Delta, ao sul de Memphis, né, entre os rios Mississippi e Yazoo, né, na área em que durante um século inteiro, não apenas, né, viveu sob intensa opressão branca, mas também trazia certas restrições culturais rígidas, gerando, né, uma exclusividade que significava imunidade a influências externas, mas ao mesmo tempo mantinha intacta na consciência da comunidade local parte do patrimônio sincrético, né, que se originou após a Segunda Guerra Mundial e passou para a era da imposição da mídia, né, em sua rede capilar. Uma tradição que, apesar do estado atual de disfunção, permanece integral em suas formas e profundamente interiorizada entre aqueles que são seus expoentes, né? Então era uma comunidade completamente intocada, né, constituída por afro-americanos, que começava a ser violada por imposições midiáticas, né? E nessas várias localidades visitadas, ele teve a sorte de poder identificar ainda esses elementos puros, né, com encontros diretos e geração de sessões de gravação que constituem um álbum fantástico, né, que trazem de maneira intensa um poder acentuado de estímulo à reflexão sobre o panorama social de uma comunidade étnica dividida por um hiato de geração, né, que ilustrou mais uma vez o caráter anônimo e o senso estrito de realização né, de uma música do passado, alguns dos quais, né, desses artistas que participaram, a maioria era completamente gente anônima, né, mas alguns deles já haviam aparecido, né, durante o período dos Race Records, né, sobre o qual já conversamos no programa 8 e 14, e mais recentemente a época ali, né, com a época do renascimento do blues, né, explicamos bem o que foi esse movimento em vários programas, mas principalmente no 7, e vá lá que é bem interessante essa história. Mas realmente, para a maioria desses artistas selecionados, foi o primeiro encontro com um gravador. A música vocal instrumental ilustrada nas 12 faixas não esperam em absoluto fornecer uma imagem completa do country blues, mas traça um perfil incisivo e inclusivo do fenômeno do blues no sul, com a participação de artistas desconhecidos e que talvez foram os geradores das estruturas de campo social em que o blues do Mississippi se desenvolveu, aos quais os especialmente interessados podem fazer referência a um livreto, né, que existe nesse álbum, que acompanha o trabalho, e artistas que, com os seus violões, que lhes pareciam de importância predominante, e aparecem na ampla perspectiva desse trabalho, era afinado e tocado das mais diferentes maneiras, né? Afinado, por exemplo, da forma padrão, ou em outras tonalidades, tocado com dedilhado convencional ou com canivete fazendo slide, né? Tanto no formato acústico quanto já no elétrico, né? O violão elétrico, né? Não propriamente a guitarra. Feitas, né, com acompanhamento de gaita ou mesmo com uma segunda guitarra ou violão. E nesse sentido ainda, os especialistas que registraram esses números musicais atribuem certas referências sociológicas e mesmo psicológicas para justificar toda a poética, né, de um tempo passado, indicando uma consideração exclusivamente baseado nessas indicações tomadas, né, que eram feitas de modo sintético e oferecidas na perspectiva de uma eventual futura revisão, né, mais científica a essa área de estudo, como se fosse um estudo preliminar para dar base, né, um estudo etnomusicológico e social para qualquer pesquisador que se aventurasse. É necessário, contanto, né, observar a precisão articular da técnica de gravação, né, com a qual esse documento foi coletado, né, aprendido talvez com o grande Alan Lomax, né, um grande outro pesquisador sobre o qual conversamos em vários outros programas, né, um historiador fantástico, musicólogo americano que realizou gravações de campo, né, para a Biblioteca do Congresso com o objetivo de preservar as tradições artísticas, né, e que talvez, né, aprendeu com seu pai, que também era um grande pesquisador, o John Lomax, né, e que deram o fomento, né, para que o Marcucci usasse pela primeira vez, né, equipamento estéreo e microfones de condensador para gravar em campo, né, como também fez o grande musicólogo e professor, o David Evans, né, um fantástico estudioso também do blues e das questões sociais ligadas ao estilo, né, diretor do Departamento de Etnomusicologia e de Estudos Regionais da Universidade do Mississippi, né? E que dá motivação ao Marcucci, né? Desse modernismo, né? Usando equipamentos sofisticados, cheio de boas intenções, né? Para realizar esses registros, né? De forma coerente, inerente ao próprio blues e às suas raízes, né? Que era um objeto ali das gravações. Então vamos ouvir esses números musicais fantásticos registrados nesse 6 de agosto de 1966 em Hollandale e Leland, no Mississippi, cidades distantes a 32 quilômetros uma da outra, marcando o início de uma série de viagens pelo estado do Mississippi para o registro de sua arte e da temática social relacionada com os registros de artistas muito pouco conhecidos, ou nada conhecidos, né? E que foram lançadas em 1977 pela Albatross Records, com código VPA8387, o Mississippi Delta and South Tennessee Blues. E começamos com o registro de Hollandale, que está na faixa de abertura do álbum, a Open Your Book, um registro feito pelo Sam Chatman, com vocais e violão do próprio artista. Na sequência ouviremos a segunda faixa do lado A, que traz o Eddie Quincy, né, e o James Thomas, com o número Once I Had a Car, trazendo os vocais e guitarra do Eddie Quincy e o James Thomas na segunda guitarra, nos instrumentos já eletrificados, e fechamos com mais um registro, só que dessa vez feito 2 dias mais tarde, na sequência da viagem, em Granville, a 12 minutos de Leland, e ouviremos a quinta faixa do lado A, com a Bottle and Up and Go, com o James Thomas no canto e na guitarra, com um muting de abafamento fantástico na performance do instrumento, desenvolvido de forma soberba e magistral. E assim conhecemos um pouco mais da história do blues através de um álbum fantástico, que traz a história e, como sempre, uma viagem ao tempo, às raízes da criação do estilo.
Said a little boy blue, come and blow your horn. Sheep's in the meadow and the cow in the corn. You don't blow it like you used to do. Gonna tell your mam and your pappy to make them open your book. Make them open that book. Says open that book. Your daddy got to read with you. It's A, B, C, D. A, B, C, D. Oh, open your book. Baby, open that book. Then open that book, your daddy got to read with you. Said a little Sally Walker sitting in the saucer. Rise, Sally, rise. Hey, wipe your weeping eyes. You shade to the east, shade to the west. Shade to the one you love the best. Now open your book. Baby, open that book. Then open that book, your daddy got to read with you. Says Jack and Jill went up the hill. Get a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill come tumbling out. Oh, she opened her book. Read open that book. Says open that book. Your daddy got to read with you. It's A, B, C, D. A, B, C, D. Oh, open your book. Big open that book. Says open that book. Your daddy got to read with you.
Once I had a cow, people were painted red, white, and black. Once I said I had the car, yeah, people were painted red, white, and black. No, I couldn't keep the nose up on it. People know the man he coming ain't taking it back. Well, I got on my starter morning, early this morning. Now people now and my starter won't even sing. The old woman heard me on the car. She got on the phone, man. She called me and I said I had the car. You know she a no good old dirty woman, man. People were painted red, white, and black. People know I gotta keep your nose up on it now. You know the man he coming in, take me back. Thank you. paint it red, white, and black. Woo, people, I hate to come. Lord, we paint it red, white, and black. You know I had old no good woman now. She was getting always calling, man, he coming and he tag me back.
Mama catch a chicken, thought it was a duck. Put him on the table with the legs sticking up. You got to buy love and go. Got to buy love and go. Well, you high-five women sure got to buy love and go. Nigga and a white man playing set him up. The nigga beat the white man, scared to pick it up. He had to buy love and go. Had to buy love and go. Well, you high-five women sure got to buy love and go. Dime is a dime. You want no mama when she won't whine. You got to buy love and go. Got to buy love and go. Well, you high-power women sure got to buy love and go.
E no dia 7 de agosto de 2007, a MVD Records lança o grande álbum da Corner, Ray e Glover, o Blues Rags and Rollers, no formato de um documentário em DVD. O Corner, Ray and Glover foi um grupo de três músicos de blues de Minneapolis também, né, em Minnesota. O Spider John Corner, o Dave Snaker Ray, sobre o qual inclusive já conversamos no programa 119, tocando guitarra, os dois artistas, né? E os vocais do Tony Little Son Glover, né, que também faz a gaita e também os vocais junto com os outros dois artistas. E eles foram figuras notáveis, né, no renascimento da música folclórica e do blues da década de 60. O Corner, Ray e o Glover se conheceram no cenário musical folclórico da Universidade de Minnesota quando o Corner e o Ray eram estudantes, e o seu interesse comum pela música de raiz e o blues, inclusive, os levou a gravar e se apresentar em várias configurações, em duetos, né, e também em número solo, mas raramente como um trio. Até que eles resolvem, né, incorporar mais o Glover, né, que entrou num segundo momento, né, para formar esse grande trio, e eles resolvem ali juntos, né, gravar o seu primeiro álbum, né, o Blues, Rags and Rollers, que foi lançado em 1963. E posteriormente eles gravam mais dois álbuns para Elektra Records e fizeram turnês, né, que incluiu a aparição do trio no Festival Folclórico de Newport, né, onde a performance foi gravada para o álbum do Newport Folk Festival de 64, lançado pela Vanguard Records, né, nos seus concertos da tarde, né, que foi filmada para o documentário do festival e que foi lançado em 1967, né, além de ser atribuído ao Glover a autoria de um dos primeiros livros, né, de instrução sobre como tocar a gaita de blues. Nos anos seguintes, eles ocasionalmente se apresentaram juntos até o falecimento do Ray em 2002, e o Corner e o Glover seguiram, né, continuaram a se apresentar ocasionalmente como dupla, né, até a morte do Glover em 29 de maio, aí, no ano passado, né, em 2019, e sem dúvida foram artistas bem reconhecidos, principalmente pela comunidade, né, do Renascimento em seu estado natal, também principalmente, né, recebendo inúmeros prêmios e sendo sempre referenciados. E justamente nesse 7 de agosto de 2007, a MVD Records lança em DVD o conteúdo do primeiro álbum da formação, acompanhado de lindas histórias que vale a pena, sem dúvida, fazer parte da coleção de entusiastas do estilo. Por mais seguidores de culto que tenham entre fãs de blues folk, o Conor Ray Glover não são exatamente o tipo de formação que atrairia, né, o interesse de cineastas e documentários. E sabendo disso, o próprio Tony Glover, né, co-dirigiu esse documentário em 1986, que começou com um filme de meia hora e acabou se expandindo para um formato maior, né, de 2 horas, e que é apresentado nesse DVD lançado nesse 7 de agosto. Um filme em que fica evidente todas as qualidades independente, como baixo orçamento. Embora apenas pequenas flutuações ocasionais nos níveis sonoros seja notada. Artistas que, apesar do pleno conhecimento, foram pouco filmados, e foi apenas em abril de 1982, quase 20 anos após as suas primeiras gravações, que elas apareceram na televisão, né? E dessa forma, né, é um filme com poucas imagens, né, de movimento, mas bem dialogado e com muitas fotos, né, o que aumenta a forma afetiva que atinge o espectador ouvinte, na verdade, né, trazendo uma interação muito mais próxima, né, e que mantém toda a sua descrição. O trio fala extensivamente sobre suas histórias individuais e de grupo, sua combinação idiossincrática de folk e de blues, de suas gravações esporádicas, mas que estabeleceram sua reputação para que jamais fossem negligenciadas, reforçando assim a presença da banda no repertório de jovens músicos que há décadas imortalizaram o trabalho do trio. O que aparece de maneira memorável é a humilde e desagradável desconfiança de todos eles em relação à fama e à fortuna. No caso do Conor e do Ray em particular, eles simplesmente não pareciam se incomodar em avançar no mercado da música, simplesmente tocando à vontade quaisquer fossem, né, os caminhos extravagantes que as suas músicas tomassem ou as suas próprias vidas seguissem. O documentário também revela algumas atividades não musicais interessantes do Glover, das quais até os fãs do trio podem não estar cientes, incluindo sua passagem como DJ de rádio popular, de seu trabalho como jornalista de rock e a sua amizade com a fantástica Patti Smith, muito antes de ela começar a tocar música, né? E que ela dispensa apresentações, na verdade, né? Mas é uma cantora fantástica, uma compositora de peso, né? É uma escritora, poeta, que se tornou uma competência viva, né? Muito influente no movimento punk rock, né? De Nova York, e que fundiu o rock e a poesia em seu trabalho, né? Levando questões como o feminismo e a intelectualidade à música punk, e se tornou uma das mulheres mais influentes do rock and roll. Bom, e se houvesse um prêmio, né, por esse documentário menos pretensioso de um ato de gravação significativo, ele poderia muito bem ganhar esse prêmio. E o que dizer então das músicas? Em sua versão original, são 16 faixas e quase 42 minutos do que se constituiria um álbum, né, definitivo do movimento do renascimento do folk. O trio de Minneapolis, do Conor Ray na guitarra, às vezes com as modalidades do instrumento de 6, 7, 12 cordas e também nos vocais, além de contar com o Glover na gaita e também nos vocais, jovens colegiados de folk blues brancos do norte que se esforçavam para tocar a música tradicional como se ela fosse velha e afrodescendente, feitas por músicos muitas vezes sem instrução e que viviam no sul. Eles conseguiram não apenas recriar o som de, por exemplo, o Lead Belly, né, sobre o qual conversamos no programa 28, 58, 75 e 121, do Sleepy John Estes, sobre o qual conversamos no programa 5, 15, 90, 95, 117, 128, mas também escreveram as suas próprias músicas originais, que pareciam autênticas. Essa era a essência do reavivamento popular do movimento. Uma homenagem ao que foi antes daquele tributo prestado através de uma imitação sincera, tentando preservar uma tradição e estendê-la para o futuro. Os três músicos não tocaram juntos durante todo o álbum, apenas aparecendo como um trio na música de abertura. No meio do álbum, o Corner teve 6 apresentações solo, o Ray teve 5, o Glover teve apenas uma faixa em que toca solo, e houve também duetos, né, entre o Ray e o Glover, e entre o Corner e o Glover também, né, com muitas batidas de pés. E essa versão do álbum foi, na verdade, a única disponível pelas próximas 3 décadas, mas em 1995 a Head House Records licencia o álbum da Elektra e lança a versão em CD em formato estéreo original, né, com 4 faixas adicionais que na verdade vieram em um lançamento também de 63, mais que limitado a 300 cópias, porque na verdade aí o espaço que cabia no vinil não comportava de forma eficiente todos os números, né, e que deixou à espera, né, por mais de 30 anos o complemento desse trabalho. Então vamos ouvir algumas faixas desse épico da história do blues, lançado originalmente em 1963, relançado em 1995 e com um lançamento complementar documental em DVD, feito nesse 7 de agosto de 2007 pela MVD Records com código 00031476, e ouviremos o lançamento original das poucas cópias, né, feitas pela Audiophile Records com código AP78, o Spider John Corner, o David Snaker Ray e o Tony Little Son Glover, Blues, Rags and Rollers. E começamos com a faixa de abertura do álbum, a Lennon Track, o único número em que o trio aparece junto em uma combinação vocal, uma composição do Lead Belly em um arranjo fantástico do John Corner. Na sequência ouviremos a terceira faixa do lado A com a It's Alright, um blues tocado em slide e cantado pelo Dave Ray, sendo essa sua própria composição. E fechamos com a décima faixa do lado B do álbum, a Mumbling World, com o Dave Ray na guitarra de 12 cordas e vocais, acompanhado pelo John Corner na guitarra de 7 cordas e o Tony Glover na gaita, nesse grande número, né, também de composição do Lead Belly. E assim indicamos mais um pedaço da história do blues para os apreciadores e colecionadores que ajudam a perpetuar o estilo e da obra fantástica da arte representativa popular dessa região e dessa situação social.
Oh, boys, did you ride? Don't got it right. All I hate about line and train. These old boys are about to pass my bang. Oh, boys, I catch a line.
Take a leg.
Oh, boys, I catch a line.
Take a leg.
Oh, boys, I catch a line.
Take a leg.
Seattle, we go line and train. Down in the hollow below the field. Angels are working on my chariot wheel. Oh, boys, I catch a line.
Take a leg.
Oh, boys, I catch a line.
Take a leg.
Oh, boys,
Seattle,
we go line and train. Man, the baby was sitting in the shade, thinking on the money that I ain't made. Oh, boys, I
can't you line
and take a leg. Oh, boys, I
can't
you line
and take a leg.
Oh, boys, I can't you line and take a leg. Seattle, we go line and train.
Oh, they've been on the river 19 and 10, but there's a lot of women like a dirty man.
Well, it's oh, boys, I can't you line and take a leg. Oh, boys, I can't you line and
take a leg.
Oh, boys, I can't you line and take a leg. Seattle, we go line and train. Moses stood on the Red Sea shore,
holding the boat and the water
with the 2x4.
Yeah, the
oh boys, I can't you line and
take a leg.
Oh boys, I can't you line
and take a leg.
Oh boys, I can't you line and take a leg. Seattle, we go line and train. Well, if I could have shown the wood, stand on the rock where Moses stood.
Yes,
oh boys, I can't you line and
take a leg.
Oh boys, I can't you line and
take a leg.
Oh boys, I can't you line and
take a leg.
Mary, Martha, Luke, and John.
Where's
all them disciples now? They're dead and gone.
Yeah, the oh boys, I can't you line and
take a leg.
Oh boys, I can't you line and
take a leg.
Oh boys, I can't you line and
take a leg.
Seattle, we's going line and train.
Well, you keep talking about the break ahead. Ain't said nothing on my hog and bread.
Oh boys, I can't you line and
take a leg.
Oh boys, I can't you line and
take a leg.
Oh boys, I can't you line and
take a leg.
Seattle, we's going line and train.
Oh boys, did you ride? Don't got it right. All I hate about line and train. These old boys about to bust my bang.
Oh boys, I can't
you
line
and
take a leg.
Oh boys, I can't you line
and
take a leg.
Oh boys, I can't you line and
take a leg.
Seattle, we's going line and train.
Thank you.
my old gal, baby, she's long and tall one. Thing that killed me when she cried, that's all, it's all right. Oh, baby, it's all right. I want you to love your papa, baby, Lord, Lord. I'm gonna get down tight. Big Adolescent Vanna with her did not stop. Should have seen the colored farmer when them boilers got hard. He was reaching the corner, baby, hand me my favorite shoe. And he could tell by then that his engineer had, and that's all right, dude. My papa left me wild. I'm not good looking, but I'm your angel child. I'm all right, baby. Oh, baby, I'm all right. I tell you, be running, but I love you all day and night. Well, my black mama don't treat me mean. Cook me all my meals better than you ever seen. She would cook my fat more than roll my beans. She would make me feeling better like I never felt before. Now she tell me, pretty baby, what's on her mind? She would tell me that I just ease me, be kind. That's all right, baby, I know you love your old daddy so. It only bothers me, pretty mama, when you say you go. Well, now I'm gonna love you, baby, straight to your bone. I'm gonna put your mama inside my home. I would love you, pretty baby, till your toes turn red. I would love you, pretty mama, ain't go to your head. I'm gonna love you, baby, Lord, all night, 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 night. Well, you can beg and holler to the papa, now that's all right. That's all right.
Word for me.
It means heaven.
Pessoal, ficamos aqui com a 273ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu gostaria de convidar os ouvintes a acessar a web rádio da Unicamp, onde ali você vai encontrar toda a programação da rádio, feito com cuidado, com esmero, com elan, né? Por esses profissionais competentes que entregam uma programação de qualidade em vários assuntos aí da ciência, das artes, da sociedade, com notícias atualizadas. Muito bacana o trabalho da rádio, né? Os profissionais estão de parabéns. E ali você encontra também todas as edições do programa Roma Blues para você ouvir quantas vezes você quiser e estabelecer a relação entre os programas conforme vamos falando em determinado número musical, de um determinado artista, de uma determinada localidade onde o blues se desenvolveu, de um determinado instrumento, né? E aí construir, com base nisso, todo o seu perfil do estilo, né? Ter uma noção de como o blues se desenvolveu, que é o mais importante, você criar essa sua própria ideia, né? Desenvolver, discutir, se aprimorar, conforme você vai tendo vontade. Gosto também de convidar os ouvintes a acessar a nossa página no Facebook, o Roma Blues, e deixar o seu like lá se você gostar do conteúdo, que nós vamos gostar bastante. E ali você também encontra o link para a nossa página na internet, o Roma Blues, com muitas outras histórias interessantes sobre o estilo e muita indicação de música boa para a audição. Espero vocês aqui na próxima semana com muita paz, muito amor, e vamos ficar em casa, gente. Por favor, para a gente sair logo dessa, se a gente não tiver essa ideia, né, fixa na nossa cabeça, que a gente tem que ficar em casa para poder a situação da pandemia achatar a curva, né, que nós estamos ainda na ascendente e é muito importante a gente reverter essa situação. Está morrendo muita gente aí fora, então vamos ficar em casa para ver se a gente consegue restabelecer a normalidade dentro do possível, né, dentro do menor espaço de tempo. Uma coisa que eu também gosto sempre de falar: vamos prestigiar os nossos amigos artistas, né, que foram os primeiros a ter as suas atividades interrompidas e serão os últimos a voltar, né? Então é muito importante uma divulgação do seu trabalho, uma contribuição financeira, se for possível, né, uma energia bacana enviada a ele, que certamente vai ser muito importante para que ele continue entregando a arte, que é fundamental, né, gente? Fundamental para todos nós. A gente viu com essa pandemia a importância da arte, a importância do estudo, a importância, né, de a gente se preocupar com as coisas do espírito, com as coisas elevadas. Então vamos cultivar isso, né, de forma plena em nossas vidas, aprendendo com essa lição. Ok? Espero todos aqui na semana que vem com muito amor, muito carinho. Mando um beijo virtual a todos e desejo um excelente final de semana regado de música bacana. Conto com vocês na semana que vem. Um abraço a todos e até lá.
Roma Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!